reuniram-se ordinariamente no plenário da Câmara Municipal de Juiz, cito a rua Benjamin Constant, 116, os vereadores e juenses, havendo quórum verificado pela presença dos vereadores Aldair Luiz Cossetim, Andrei Cossetim Smansky, César Busnello, Claudio Miro, Gabi Pezeta, Daniel Perondi, Darcy Preto da Silva, Helena Stummarder, José Ricardo Dami da Rosa, Luiz Varaschini, Marco César Barrichello, Marildo Krombauer, Rosana Maria Tenroller, Rosane Simon e Rubem Carlos Jagmin, o presidente vereador Valmir Elton Seifer, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Inicialmente, o presidente solicitou à secretária vereadora Rosana Maria Tenroller que procedesse à leitura da ata número 45 do ano de 2016, referente à sessão ordinária do dia 5 de dezembro do ano em curso, que foi aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, a secretária leu as correspondências recebidas, entre elas ofícios do excelentíssimo prefeito municipal, solicitando a suspensão nos trâmites e a divulgação do projeto de lei encaminhado pela mensagem número 55 de 2016, e respondendo a pedido de informação do vereador César Busnello, da Câmara Municipal de Rio Brilhante, informando a concessão do título de cidadão Rio Brilhantense ao senhor Omar Charles Ames, natural de Ijuí, e da Superintendência Regional da Caixa Econômica Federal, informando a celebração de contrato de repasse com o município de Ijuí. Posteriormente, passou-se a ordem do dia, quando foram remetidos para análise das comissões técnicas permanentes os projetos de lei, encaminhados pelas mensagens número 164 de 2016, que autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$ 12.428,73. Acresce a ação ao anexo 1 da Lei número 5.809, de 11 de setembro de 2013. Acresce a ação ao demonstrativo 1 da Lei número 6.288, de 28 de outubro de 2015, e da outras providências. Número 165, de 2016, que autoriza o Poder Executivo a contribuir financeiramente com o Museu Antropológico Diretor Pestana da Fundação de Integração, Desenvolvimento e Educação do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul e da outras providências. Número 166 de 2016. Institui a Semana da Consciência Negra no município de Juiz e da outras providências. Número 167 de 2016. Que autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares até o valor de R$ 894.394,08, e da outras providências. E número 168 de 2016, que autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$ 105.605,92, e da outras providências. Prosseguindo, o presidente colocou em discussão o projeto de lei processo número 786 de 2016, que autoriza o Poder Executivo Municipal celebrar convênio com a Fundação de Integração, Desenvolvimento e Educação do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul para os fins que menciona e da outras providências, que contava com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, de Finanças e Orçamento e de Políticas Públicas. Manifestou-se o vereador Andrei Cossetim Smansky, que solicitou vistas ao projeto. Colocado em discussão o pedido de vistas, pronunciou-se o vereador Darcy Preto da Silva. Não havendo mais interessados em manifestar-se, foi o pedido de vistas colocado em votação, sendo aceito por unanimidade de votos. Posteriormente, foi aprovado por unanimidade de votos, sem que houvesse interessados em se manifestar durante a discussão, o projeto de lei número 799 de 2016, que transfere da classe de bens de uso comum do povo para a classe de bens dominiais do município de Juiz a sobra de área urbana que menciona, autoriza a sua alienação para Rodrigo Neu do Carmo e Gabriel Costa Bebra do Carmo e da outras providências, juntamente com os pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, de Finanças e Orçamento e de Políticas Públicas. Em seguida, foi aprovado por unanimidade de votos, sem que houvesse interessados em fazer uso da palavra na discussão, o projeto de lei processo número 801 de 2016, que que autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$4.300 e da outras providências, acompanhado de parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. Foram despachados favoravelmente os seguintes pedidos de informação, de autoria do vereador Daniel Peronde. Quantas permissões foram concedidas para o exercício do serviço de transporte individual de passageiros, mototáxi e de cargas, motofrete, em motocicleta e triciclo no município de Juí, de acordo com o disposto na Lei Municipal nº 5.782, de 10 de julho de 2013. Quantas placas na cor vermelha foram concedidas? Informar a numeração de cada placa e o nome de quem recebeu a concessão. Caso o município ainda não esteja cumprindo essa legislação, especificar os motivos para a sua não aplicação. E da vereadora Rosane Simon, quantos equipamentos que realizam radiografias dispõe a Secretaria Municipal de Saúde para atendimento dos munícipes? Quantos profissionais trabalham para atender as demandas de exames oriundos dessas máquinas? Quais os horários de atendimento desses profissionais? Da mesma forma, foram despachadas favoravelmente as seguintes indicações de autoria do vereador Andrei Cossitin Smansky. Revisão na iluminação pública da rua 21 de janeiro, trecho compreendido entre as ruas Bento Carvalho e Pedro Mastron, pois muitas lâmpadas estão queimadas e outras permanecem acesas durante o dia. Limpeza do bosque localizado ao lado do Instituto Guilherme Clemente Keller, bairro Burtete, pois existe no local grande acúmulo de lixo. Operação Tapa Buracos e a revisão da iluminação pública na rua Simão Iquimbique, bairro Elizabeth. Operação Tapa Buracos na rua Augusto Fengler, bairro Jardim. Do vereador César Busnello, concluir com a maior brevidade possível as bocas de lobo nas ruas que possuem calçamento no distrito de Alto da União. Reparos na iluminação pública da rua Belém, bairro Burtete. Efetuar a limpeza em toda a extensão da rua Irmão Gressler. Operação tapa-buracos, reparos no esgoto da rua Monsenhor Busanello, bairro Jardim. E do vereador Rubem Carlos Jagmin, proceder à limpeza do canal da Avenida Pinheiro Machado. A seguir, passou-se aos espaços destinados ao pequeno e ao grande expediente. Manifestou-se no grande expediente a vereadora Rosane Simon, discutindo, entre outros assuntos, a inauguração da primeira etapa da obra de revitalização da antiga estação férrea, os problemas sociais decorrentes tanto das propostas do governo estadual quanto do atual governo federal, criticando severamente a proposta da emenda à Constituição número 55, que limita os investimentos públicos para os próximos 20 anos, e a pretendida reforma previdenciária, que somente irá retirar os direitos dos trabalhadores. Na comunicação de liderança de bancada, pronunciou-se o vereador Andrei Cossitin Smansky, saudando os representantes do grupo de escoteiros Farrapos Carijós pela iniciativa de zelar pela manutenção do Bosque dos Capuchinhos. Retomando o grande expediente, pronunciou-se a vereadora Helena Stumarder, exaltando a inauguração parcial da Estação Cultura, através da revitalização do espaço onde se localizava a antiga estação férrea de Juí, comentando o sucesso do churrasco beneficente realizado no último domingo, dia 11 de dezembro, com o objetivo de captar recursos para o Lar Bom Abrigo. Posteriormente, fez uso da palavra no espaço do grande expediente a vereadora Rosane Maria Tenroller, enaltecendo a inauguração da primeira etapa da Estação Cultura, discutindo o tema da campanha da fraternidade para 2017, que são os biomas brasileiros, e criticando as ações do atual governo federal, principalmente devido à proposta de emenda à Constituição, que limitará os investimentos públicos para os próximos 20 anos, e com relação à pretendida reforma previdenciária, lamentando a falta de esclarecimentos por parte da população quanto aos problemas que essas implicarão, sobretudo para as classes sociais mais vulneráveis, o que qualificou como uma verdadeira tragédia social. Nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se os trabalhos às 19h20, do que, para constar, lavrou-se a presente ata, que, após lida e aprovada pelos presentes, será assinada pelos vereadores, presidente e secretários presentes.
tenha cumprido, né?
Está em discussão a ata número 46/2016. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade de votos. Convidamos os líderes de bancada que acompanham nossos convidados. Tiago Dalla Rosa, presidente da BB, também a coordenadora Gisela Kuzer, e também os alunos do nosso programa Integração ABB Comunidade.
É com muita alegria e emoção que estamos aqui, é isso, né, pessoal? Com muita emoção. Para a maioria dos nossos educandos, que nunca estiveram aqui, está sendo assim, um momento de bastante nervosismo, mas a gente espera desempenhar bem as funções, né, então, que lhes cabem. Então, eu, em nome do senhor Valmir Seifert, conhecido, né, Chico Seifert, a gente vai se acostumando e vai achando que é da casa, né? E assim também, em nome dele, então, cumprimento a todos vocês e em nome do nosso senhor prefeito, Fioravante Balim, o qual, então, por 8 anos e iniciou na primeira gestão dele o convênio do programa ABB Comunidade com a Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria de Desenvolvimento Social. Nós podemos dizer que o nosso programa teve um salto qualitativo, então, muito grande. Tudo faz parte da história. Todas as situações, né? Desde as tratativas, há 21 anos atrás, vejam bem. Ano que vem, então, nós vamos comemorar os 20 anos do programa ABB Comunidade em Juí. E para nós é uma data muito significativa. Nós temos agora professores nomeados ou convocados, temos mestrandos, mestres, doutores e doutorandos no nosso programa, o que nos honra, porque eles poderiam sair, eles poderiam estar em outros lugares, mas eles continuam lá por opção. Temos muitos colegas qualificados nas suas áreas, mas que lá prestam serviços daquelas habilidades pessoais, como música, skate, tênis e outras áreas que muitas vezes não são rotineiras, né? Não são áreas comuns de trabalho em escola. Então, o nosso programa tem sido assim, merecedor de destaques, tanto a nível de fundação quanto a nível local. E quero dizer que eu tenho a honra de, desde 2013, ter sido premiada e escolhida como coordenadora do programa. Lá nos nossos sonhos, né, a gente tem alguns ideais. Um deles era trabalhar com um programa social. Com adolescência, eu pensava. E principalmente com meninas com gravidez na adolescência. Isso era algo que me desafiava e sempre me incomodou. E veio isso. E aí a gente coloca, então, os ideais da gente também, né? Mas eu não vim para falar tanto. Só quero lembrá-los que são 280 crianças atendidas. Nós estamos conseguindo, desde 2014, manter os 280. Tem períodos que um pouco menos, como no inverno, né, período de chuva, muito frio, que fez esse ano, que temos menos crianças, mas matriculadas sempre 280. E muita procura. Nós fechamos o ano com 38 crianças à espera de vaga. Então, para nós isso é muito bom, né? Poderíamos ter mais vagas. Queremos dizer que a gente atende 13 escolas com mais alunos e 5 escolas que temos um aluno. Todas, então, públicas. O nosso vínculo mais estreito com o senhor prefeito e através das secretarias, né, tem se dado de uma forma que os alunos têm tido oficinas muito além do que é a rotina na escola. Aquela oficina de português, matemática, né? Um pouco é a idade, né? E os remédios que a gente toma por conta. Então, eles hoje aqui estão misturados, tudo junto e misturados, porque eles não são apenas da oficina de música da professora Mítria. Nós temos crianças que estão pela manhã na ABB, fazem oficina com a professora Helenir Schultz, Dieterle Schultz, que também é professora do INEAB, fazem oficina com o professor Rudimar Scheren, à tarde. Tem alguns aqui que são integrantes da banda, porque além dos instrumentos, que são 8 instrumentos que a gente ensina, também tem a banda. E a professora Mitra, então, que está conosco aqui, que pode vir hoje à noite, né? é uma situação um pouquinho atípica, porque geralmente eles vêm como oficineiros da professora, não assim, né, de três professores. Também quero dizer a vocês que a comunidade, de modo geral, tem sido muito parceira. Nós temos várias entidades e instituições que têm colaborado, porque nós temos aqueles valores que são já denominados, né, para o convênio, que encerra esse ano. Os 4 anos, então, nós estamos encerrando, daqui uns dias o senhor prefeito vai assinar, né, os documentos que vão ser encaminhados à fundação, e ano que vem vamos ter as tratativas de novo, então, para um novo convênio para 4 anos. Nós modificamos, isso é muito bom, né, Tiago, antes era de ano em ano, então sempre demorava, muitas vezes ele não iniciava em março, como as crianças precisam. E eu tinha uma coisa para dizer, Tiago, eu esqueci. O que era para mim dizer? Tá bom, desculpe então se eu não disse. Mas eu quero sim agradecer em meu nome, em nome das crianças, e a nossa forma de agradecer seria algo que vocês possam ver que se desenvolveu durante os 4 anos. E o resultado também desse trabalho com música tem sido muito através de doações. Então, são diferentes formas de doação, né? E deixamos aqui com vocês, pessoal, o desafio de nos ajudarem a divulgar para o dinheiro do imposto de renda, até agora, dezembro, ficar mais aqui no nosso município. Nós temos municípios da região que são um orgulho. Santo Ângelo, né? Não nos comparando, mas tendo que comparar. Nós temos muitas doações pelo imposto de renda. Ele vai para o Condica, agora pode ser direto, né? Para uma instituição. E é 6% que ainda pode. Caso não queiram doar até o final do ano, podem doar no ano que vem na hora de fazer a declaração. Só que daí é só 3%. E daí vai para o nosso fundo municipal, o Fundo CAD, que o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, o CONDICA, este ano, então, elaborou um edital, foi muito interessante, né? Distribuiu o dinheiro de maneira muito democrática, e nós fomos um dos contemplados, com R$5.996, que qualifica muito, por exemplo, a oficina de skate. Mas tem outras, né, situações. Então, eu quero deixar com eles, não falo mais, né, e estar com vocês agora, com a professora Mítria e os alunos, então, de diferentes turnos e das oficinas de música. Está aí o nosso obrigado.
Thank you.
muito obrigada pelo espaço. A gente sabe que eles gostariam de apresentar muito mais, mas o espaço também é importante, né? E sabemos que aqui muitas coisas são decididas. Inclusive, foi interessante ouvirmos a leitura da ata anterior. Isso nos ensina também, né? Quantas coisas passam aqui pela Câmara. Então, a gente agradece muito e esperamos que ano que vem continue o programa, né? Que vai estar nas mãos de vocês também as decisões para o nosso futuro. Boa noite a todos e bom trabalho.
Boa noite. Na verdade, quem tem que agradecer é nós, vereadores, por essa oportunidade de poder ouvir o trabalho feito com a ABB Comunidade. Eu lembro, acho que a ABB Comunidade, esse projeto com o município, Catuípe já é pioneiro aqui da região. Catuípe é pioneiro. Então, que bom que veio para Ijuí, o prefeito absorver essa ideia, e eu tenho certeza que a próxima administração, com o apoio dos vereadores, esse projeto vai continuar. Muito obrigado pela oportunidade. O secretário fará a leitura das correspondências recebidas.
Ofício número 411 de 2016. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal. Em resposta ao pedido de informação número 768 de 2016, de autoria do vereador César Busnello, com base em correspondência eletrônica da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, informamos a relação da legislação ordinária que dispõe sobre a política do idoso em Juiz, disponível para consulta no portal do município de Juiz, na internet. Lei Municipal número 2782, de 27 de julho de 1992, que institui o Programa Municipal de Moradia Coletiva para Idosos, autoriza cedência de moradias em comodato e dá outras providências. Lei Municipal número 3.080, de 30 de dezembro de 1994, que cria o Conselho Municipal do Idoso, CUMUI, e dá outras providências e alterações. Lei Municipal número 4.179, de 4 de novembro de 2003, que institui a Semana de Prevenção, Orientação e Combate ao Câncer de Próstata no município de Juiz e da outras providências, que prevê a realização pelo Poder Público Municipal de palestras de orientações e prevenção do câncer de próstata junto ao Conselho Municipal do Idoso. Lei Municipal número 5.108, de 21 de outubro de 2009, que assegura aos estudantes matriculados em estabelecimentos de ensino regular, aos jovens e aos idosos, o direito ao pagamento de meia entrada em atividades e eventos que menciona, revoga a lei que menciona e dá outras providências. Lei Municipal nº 5.481, de 9 de agosto de 2011, que institui o Plano Diretor de Transporte e Mobilidade, Plano MOP, do município de Juiz e dá outras providências, estabelecendo fundamentos, diretrizes e ações para o atendimento adequado das necessidades dos idosos no âmbito da Política Municipal de Transporte e Mobilidade. Lei Municipal nº 5.743, de 22 de março de 2013, que dispõe sobre a estrutura organizacional da administração direta do Poder Executivo do município de Juiz, estabelece as atribuições dos órgãos, revoga leis que menciona e dá outras providências, atribuindo à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social a competência para a formulação e execução da Política Municipal de Assistência Social que visa, dentre outros públicos salvos, a proteção dos idosos. Ofício número 411 de 2016, pedido de informação. Lei Municipal número 5.916, de 14 de março de 2014, que cria o Fundo Municipal do Idoso e da Outras Providências. Decreto Executivo número 4.302, de 19 de fevereiro de 2009, que dispõe sobre o Plano de Governo da Administração 2009-2012 e da Outras Providências, prevendo o apoio de entidades, parcerias e iniciativas comunitárias nas atividades de assistência ao idoso, além da potencialização dos espaços públicos para informação, lazer e convivência dos idosos, é a implementação de uma política de prevenção à violência contra o idoso, dentre outros públicos-alvos, de forma integrada com os órgãos de segurança pública. Atenciosamente, Fioravante Batista Balim, prefeito. Ofício número 412. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, em resposta ao pedido de informação número 769 de 2016, de autoria do vereador César Busnello, informamos que a UPA entrará em funcionamento no momento em que o governo federal atender às solicitações de repasses de recursos ao município. Mesmo assim, os mesmos serviços que seriam prestados na UPA estão sendo prestados há 5 anos no pronto atendimento 24 horas. Atenciosamente, Fioravante Batista Balim, prefeito. Esse aqui, Leandro. Ofício número 4.855 de 2016. Passo Fundo, Rio Grande do Sul, 14 de dezembro de 2016. A Sua Excelência, Senhor Valmir Elton Seifer, presidente da Câmara Municipal de Juiz, Rua Benjamin Constant, 116, Centro. Assunto: contrato de repasse celebrado entre o município de Juiz e Caixa Econômica Federal. Senhor Presidente da Câmara Municipal, em atendimento ao disposto no artigo 116, parágrafo 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, informamos da celebração do contrato de repasse número 83.21.33/2016, Operação 103.0786/85, que tem por finalidade reforma do Parque Regional de Feiras e Exposições, Exposição Vanderlei Agostinho Burman, no município de Juiz. 2. O valor repassado é de R$ 341.250,00, tendo o município de Juiz se comprometido a aportar a título de contrapartida a quantia de R$ 3.750,00, correspondente a 1,09% do valor investido. Melhor dizendo, do valor de investimento. 3. O prazo previsto para execução do empreentimento contratado é de 30/3/2018. 4. Quaisquer informações adicionais relativas ao contrato de repasse referido podem ser obtidas a qualquer tempo junto a essa gerência executiva de governo Passo Fundo. Respeitosamente, Edson José Diesel, gerente de filial, gerência executiva de governo Passo Fundo, Ayrton José Escher. Ofício número 4.875 de 2016, Passo Fundo, Rio Grande do Sul, 14 de dezembro de 2016. A Sua Excelência, Senhor Valmir Elton Seifer, presidente da Câmara Municipal de Juiz. Assunto: contrato de repasse celebrado entre o município de Juiz e a Caixa Econômica Federal. Senhor Presidente da Câmara Municipal. 1. Em atendimento ao disposto no artigo 116, parágrafo 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, informamos da celebração do contrato de repasse nº 835.305, de 2016. Operação 103.41.42.60, que tem por finalidade realização de pavimentação com pedra irregular no acesso ao distrito de Mauá. 2. O valor repassado é R$ 243.750,00, tendo o município de Juiz se comprometido a aportar a título de contrapartida a quantia de R$ 6.250,00, correspondente a 2,50% do valor de investimento. 3. O prazo previsto para execução do empreendimento contratado é de 30/3/2018. 4. Quaisquer informações adicionais relativas ao contrato de repasse referido podem ser obtidas a qualquer tempo junto a esta gerência executiva de governo Passo Fundo. Respeitosamente, Edson José Diesel, gerente de filial, gerência executiva de governo Passo Fundo, Ayrton José Escher. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, comunicado número 08920 de 2016. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Juiz, de acordo com a legislação vigente, informamos a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Entidade Prefeitura Municipal de Juiz. Ordem bancária. Mais educação fundamental, R$ 852. Alimentação escolar creche, R$ 28.920. Alimentação escolar pré-escola, R$ 13.070. Alimentação escolar ensino fundamental, R$ 26.360. Alimentação escolar EJA, R$ 1.788. Alimentação escolar AEE, R$ 840. Alimentação escolar ensino médio, R$ 3.560. PNAT, 009, R$ 7.929,24. PNAT, 009, R$ 2.360,05. PNAT, 009, R$ 1.111,34. Cota, 010, R$ 183.578,32.
Na verdade, o ofício 4875/2016, o contrato de repasse celebrado entre o município de Juiz e a Caixa, a emenda do deputado federal Giovanni Cherini, com a contrapartida de R$ 6.250 e um valor vai ser repassado de uma emenda parlamentar de R$ 243.750, onde vai ser pavimentado o acesso ao distrito de Mauá. Marcamos votos de pesar em votos congratulatórios. Colocamos em discussão o projeto de lei mensagem 169/2016.
Autoriza abertura de crédito adicional especial até o valor de R$ 90.000 e da outras providências.
Baixa as comissões. Mensagem 170.
Autoriza abertura de crédito adicional especial até o valor de R$ 150.000. Acresce ação anexo 1 da Lei nº 5.809, de 11 de setembro de 2013. Acresce ação ao demonstrativo 1 da Lei nº 6.288, de 28 de outubro de 2015 e da outras providências.
Baixa as comissões. Mensagem 171.
Autoriza abertura de créditos adicionais especiais até o valor de R$ 81.600. Acresce ação ao anexo 1 da Lei nº 5.809, de 11 de setembro de 2013. Acresce ação ao demonstrativo 1 da Lei nº 6.288, de 28 de outubro de 2015 e da outras providências.
Baixa as comissões. Mensagem 172.
Essas embaixo, nem vi todas, elas estavam juntas.
Autoriza abertura de crédito adicional especial até o valor de R$ 97.000. Acresce ação ao anexo 1 da lei número 5.809, de 11 de setembro de 2013. Acresce ação ao demonstrativo 1 da lei número 6.288, de 28 de outubro de 2015 e da outras providências.
Baixa as comissões. Mensagem 173.
Autoriza abertura de crédito adicional especial até o valor de R$ 45.000 e da outras providências.
Baixa as comissões. Mensagem 174.
Altera a redação do artigo 1º da Lei Municipal 6.482, de 25 de novembro de 2016.
Processo 765/2016.
Processo número 765/2016. Natureza projeto de lei complementar. Autor Poder Executivo Municipal. amplia a área urbana da sede do município de Juiz, prevista na Lei Complementar número 5.630, de 24 de maio de 2012, e alterações e da outras providências. Relatório da Comissão Especial, Resolução número 1215, de 26 de novembro de 2016. Processo número 765, de 2016.
Só a conclusão.
Só a conclusão lá.
É, no fundo. Ah, último. Aqui. Conclusão. Considerando os fundamentos legais, constitucionais e o parecer favorável do Compladip, Conselho do Plano Diretor Participativo, esta relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar este parecer de forma favorável à tramitação e aprovação deste projeto de lei complementar. É o parecer, Sala das Comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 5 de dezembro de 2016. Marco César Barrichello, vereador presidente, Rosane Simon, vereadora relatora, vai assinada ainda pela vereadora Rosana Maria Tenroller, César Busnello, vereador, e Marildo Kronbauer, vereador.
Está em discussão o processo 765/2016. Esse processo está em segunda votação, votação final. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade de votos. Processo 786/2016.
Processo número 786/2016. Natureza, projeto de lei. Autor, Poder Executivo Municipal. Autoriza o Poder Executivo Municipal celebrar convênio com a Fundação de Integração, Desenvolvimento e Educação do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, FIDENE, para os fins que menciona e da outras providências. Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. E vai parecer. Quanto à constitucionalidade e legalidade, a matéria atende aos requisitos a si aplicáveis, pois versa sobre assunto de competência e interesse do Executivo Municipal, estando em conformidade com o que dispõe o inciso 1 do artigo 30 da Constituição da República e com o inciso 1 do artigo 5 da Lei Orgânica Municipal. Quanto às normas regimentais que englobam os elementos da técnica e do processo legislativo, fazem-se necessárias pequenas correções que serão procedidas no momento da elaboração da final da matéria. Vai assinada pelo vereador Darcy Preto da Silva, vereador presidente, Rosana Maria Tenroller, vereadora vice-presidente, também pelos vereadores Luiz Varastini, vereador, Daniel Perondi, vereador, e Marco César Barrichello, vereador. Também com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. E vai assinada pelos vereadores José Ricardo Adame da Rosa, vereador-presidente, Rosane Simon, vereadora, vice-presidente relatora, pelo vereador Marildo Kronbauer, pelo vereador Marco César Barrichello e pelo vereador Claudio Miro Gabi Pezeta. Também com parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas. E vai assinada pelo vereador Aldair Luiz Cossitim, vereador-presidente, relator, Andrei Cossitim Smansky, vereador-vice-presidente, vereador César Busnello, vereadora Helena Stumarder e vereador Rubem Carlos Jagmin.
Está em discussão o processo 786/2016. Como ninguém deseja se manifestar, está com a palavra o vereador Rosane Simba, na bancada do PCdoB.
Senhor presidente, colega vereadora e colegas vereadores, comunidade que está aqui, os dois combativos representantes das associações de proteção animal, o Alexandre e a Celiane do GICAI, que representam, enfim, essa luta em defesa dos animais. Esse repasse aqui, nós conversávamos e recebemos o secretário Irani e a assessoria jurídica do município, na reunião das comissões, que é o repasse para o convênio com a Unijuí, com a Fidene, Hospital Veterinário, de procedimentos feitos no ano de 2014, 15 e 16. Eu até questionava que, neste, é verdade que a universidade faz o procedimento, precisa receber, né, um convênio que está em aberto, né, nós tivemos conhecimento, eu fiz um pedido de informação no mês passado, né, quando os procedimentos tinham sido feitos neste ano, mas aí que veio essa dívida que tínhamos com a Unijuí, o Poder Público de Juiz. Existe um recurso que as associações de proteção aos animais, numa reunião com o CONSEMA, Conselho de Meio Ambiente, foram buscar para que se ampliasse a questão da castração e do cuidado com os animais neste ano de 2016. Isso foi lá em abril, maio, né, Alexandre e Celiane, e na ata de junho ficou então definido esse pedido do CONSEMA que o município implementasse definitivamente a legislação de 2013 fazendo essa política pública. Bem, agora esse projeto que nos vem aqui, eu pedi inclusive na reunião das comissões que nós não usássemos esse recurso que o CONSEMA destinou para novas castrações, mas ao que me consta aqui parte desse recurso, bom, é do orçamento desse ano, né? E para pagarmos nessa área, necessariamente tem que sair da rúbrica meio ambiente. Então, eu quero dizer aqui que nós ficamos com dois corações. Nós não aprovamos o pagamento, a Unijuí poderá não fazer mais esse tipo de serviço. E tem, é bem verdade, algumas questões complexas que é só o Hospital Veterinário da Unijuí faz. Agora, eu queria aqui fazer um registro. Nós recebemos uma vasta documentação, né, Andrei, nós olhamos ali, de procedimentos que a universidade fez. Assim, ó, estou convencida que se nós tivéssemos, no ano de 2013, 2014, implementado um centro, um espaço, não precisa ser nenhum grande espaço, como nós temos dezenas de clínicas veterinárias em Juiz, nós teríamos feito muito mais procedimentos de castração públicas no nosso município do que esse valor que nós vamos repassar aqui para a Unijuí. Então, eu quero lamentar que eu vou sair no final do ano do meu mandato aqui. Briguei tanto por essa política pública e nós não conseguimos ainda, assim como vários outros colegas, implementar em Juí uma política pública efetiva de controle, de reprodução animal, de cuidado com os bichinhos de rua, que é também saúde pública. Então, eu quero deixar claro aqui que a nossa vontade é de resolver esse problema, mas lamentamos que venha essa dívida de, claro que não são só procedimentos de 2014, mas são alguns de 2014, 2015 e 2016, né? Que enquanto não tivermos, a Dulce chegando aqui também agora da AI, enquanto não tivermos esse espaço, e depois nós vamos discutir a LOA, a Lei Orgânica do próximo ano, onde a gente conseguiu incluir então, para que efetivamente se consolide a implementação dessa política pública, vamos falar no outro momento. Mas quero deixar registrado aqui que vamos votar favoráveis para que se faça esse pagamento, mas conclamando que o Poder Público utilize recurso público que não desta rúbrica do fundo para que o meio ambiente destinou para as castrações deste ano e para otimizarmos a implementação de um espaço mínimo para que o município possa, como está lá na lei, contratar veterinários, contratar estagiários, né, para fazer um procedimento simples, às vezes. Uma pessoa humilde lá do bairro tem o seu bichinho atropelado ou está com alguma doença. Mesmo a castração, eu digo assim, se você vai hoje pensar em fazer uma castração numa veterinária privada, a grande maioria não faz. E acaba acontecendo que proliferam cães e gatos pela nossa cidade, né, por conta desta ineficácia da política pública no município de Juiz.
Continua em discussão o processo. Está com a palavra o vereador Andrei Cossetinho, bancada do Partido Progressista.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, imprensa, comunidade nos prestigia, minha saudação a todos, em especial aos representantes dos defensores dos animais. Fica claro aqui nesse projeto, mais uma vez, a falta de planejamento e gestão que o município implementa nesta área. Nós temos R$70 mil, aproximadamente, sendo disponibilizados para castrações no nosso município, sendo que no ano de 2016 apenas foram feitas 56 castrações, um total de R$70 mil. Nós temos que deixar claro, e eu já antecipo o meu voto, eu vou votar favorável à destinação desse recurso, afinal foi feito um serviço e a Unijuí tem que receber. O município tem que honrar as contas que assumiu, mas sou contrário à forma que é feito, porque, primeiramente, que não tem licitação para outras clínicas também poderem entrar nesse convênio. Lembrando que o convênio, nós temos para castração o valor de R$70 por castração, mas, além disso, tem a consulta, que é cobrado, se não me engano, é R$80, naquele material que veio da Unijuí, tem a consulta, também tem a hospedagem dos animais. Então, a castração mais barata, se não me engano, que saiu ali foram R$ 571,00. No meu ponto de vista, é muito caro por ser um convênio com o poder, entre o poder público e a Unijuí. Então, é necessário ser feito, primeiramente, se for continuar assim, ser feito licitação para outras clínicas também poderem se habilitar a prestar esse serviço. Mas digo a vocês que, na minha concepção, o município tem que construir uma sala de cirurgias, afinal nós temos uma veterinária concursada apta a fazer esse serviço, onde poderia ser feito no município, né, logicamente com um servidor que já está contratado, já está recebendo, porque hoje em dia esse servidor, essa servidora, essa veterinária, ela apenas pega os animais e repassa-os até a clínica. Então ela está sendo muito bem paga para fazer apenas esse serviço. E para encerrar então, senhor presidente, 56 castrações num município do porte de Juí, creio que nós não vamos resolver o problema nunca. Também lembrando que as próprias associações, elas já se propuseram, tendo uma sala de cirurgias, a trazer veterinários de forma parceira no município, onde eles trabalhariam uma vez por mês, cada um, em um turno, para fazer essas cirurgias, onde o município apenas entraria com o material e esses veterinários, de forma voluntária, fariam o serviço, certamente agilizando as castrações e resolvendo o problema de uma forma definitiva e não de uma forma paliativa, como esses R$70 mil estão sendo implementados. É um gasto, na minha concepção, errado do município, mas que vou votar favorável porque o compromisso foi assumido e o município tem que pagar a Unijuí, não pode deixar a conta nas costas da Unijuí por uma falta de gestão do Executivo Municipal. Obrigado, senhor presidente, seria isso.
Está com a palavra o vereador César Busnello, da bancada do PSB.
Quero saudar o presidente desta casa, vereadores, vereadoras. Quero saudar o vereador que assumirá no próximo, daqui a um mês, nem isso, Misco. Saudar o Rubem Herter, que vai assumir a autarquia de MEI. Não posso deixar de saudar também, já que o objeto de discussão e diálogo é esse projeto respeitante a política pública de animais, o Alexandre, a Celiane e a Dona Dulce. Enfim, todas aquelas entidades que a gente sabe, e aqui eu vou fazer coro e voz aos colegas que me antecederam, a gente não pode dizer isso, mas quase estamos cansados, mas não vamos cansar, obviamente, mas é de cansar de tanto fazer pedido e solicitação ao Executivo para uma política adequada para os animais. E a política adequada para os animais, melhor do que está aí, é a execução da lei que foi aprovada nesta casa. Se cumprir o mínimo da lei que foi aprovada nesta casa, a questão dos animais, dos cães, em juízes, será melhorada, diminuído o sofrimento. O que a gente vê, e eu quero deixar bem claro, é que nas redes sociais é inúmeras pessoas voluntariadas, voluntários, que tratam e preservam e cuidam dos animais. O executivo, e eu vou dizer outras falas que a gente parece que não é ouvido, é surdo no que diz a respeito a essa política pública de animais aqui no nosso município. Esperamos aqui que este governo que está assumindo logo à frente seja mais sensível a uma política efetiva, na prática. Não adianta vir fazer conversa fiada na imprensa e lá, né, porque nós investimos isso, investimos aquilo, e a gente sabe que na realidade não é o que está acontecendo. Então, assim, ó, vamos aguardar o governo que está chegando, porque desse eu não espero mais nada. Desse que está aí eu não espero mais nada. Porque desde 2013 que a gente vem falando sobre essa questão. Eu acho que as entidades, primeiro mês de janeiro, temos que fazer uma reunião com o executivo, através do senhor Valdirec, e com a unidade administrativa responsável por isso, junto com as associações, junto com os vereadores, para nós chegarmos aí a algum avanço no que diz respeito à política pública direcionada aos animais. A gente sabe que o cobertor é curto, no que diz respeito ao orçamento, mas tem várias coisas que não precisa de dinheiro para que se faça um encaminhamento, uma prática melhor para essa questão dos animais. Então, acho que nós temos que se comprometer aqui, já provoco os líderes de governo, que o ano que está chegando aí, e que não vai ser pouco trabalho para essa administração que está chegando, para esses gestores, façamos uma conversa, um diálogo, né, de forma aprofundada, no olho, com o gestor, para ver se é isso que ele quer. O que ele quer de política pública para os animais? Qual é a intenção dele para isso? Até porque na campanha eleitoral eu não vi muita fala sobre isso, não. Não vi muita fala sobre isso. Mas tem que chegar e conversar com o seu Valdirec, um homem experimentado na lida, vai para o quarto mandato, para ver o que ele pensa, qual é a linha dele acerca da proteção, acerca do encaminhamento, ou melhor, acerca do cuidado com os animais aqui no nosso município. Segundo o levantamento, tem 30 mil cães, né? Não é isso? Segundo dados. Acho que tem que fazer na cidade. Pois bem, acho que tem que fazer. A nossa Unijuí aí é uma instituição séria e já está demonstrando que tem possibilidade de atender. É suficiente a Unijuí? Temos que ampliar esse convênio para outras instituições privadas aqui do município? Sei lá, é esse diálogo aberto e franco que tem que ser feito. E é isso que nós aguardamos do novo administrador que está vindo aí. Porque esse que está terminando essa gestão, eu tenho dito em outras oportunidades, desculpe aqui os colegas, em várias políticas públicas da cidade, está deixando nossa cidade às traças. Em várias. Fala uma iluminação pública, fala uma questão dos animais que é aqui. E outras, as estradas do interior, não dá nem para comentar. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Está com a palavra o vereador Daniel Perondi, da bancada do PMDB.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, amigos que nos acompanham, futuros vereadores, futuros coordenadores, secretários que se fazem presente, é uma satisfação. Espero vê-los mais seguidos aqui, mesmo que eu não esteja presente a partir do ano que vem, né, vereador Chico, meu presidente Chico Seifer. Trata-se de um projeto apresentado ao Poder Legislativo muito pertinente, onde todos nós temos que olhar com muita atenção. Um problema que a gente não se fala só em animais, mas nós podemos direcionar para a saúde. O que podemos evitar, o que podemos fazer para que animais soltos com infecções nas ruas possam transmitir para crianças abandonadas, para idosos abandonados, o que nós temos que fazer? Com certeza, tem que ter uma aplicação pública mais eficiente para dar um tratamento a esses animais. Seja da melhor forma possível. Qual? Cuidando. Claro que, como foi tratado com a nossa universidade, com a nossa Unigi, esses 70 mil que está sendo repassado, é de grande valia, porque nós precisamos disso. Precisamos. Mas existem ideias muito mais eficientes para ser apresentada e para ser posto em prática. Posto em prática, que é algo fundamental que nós precisamos para o nosso município. E nós precisamos pensar em saúde, não só nos animais, claro que é uma referência. Claro que é uma referência. O que nós podemos dizer desse poder legislativo municipal? Nós, vereadores, brigamos muito, todos, independente de partido. E independente da caminhada, a gente sabe o que nós podemos defender ou deixar de defender. E a gente sabe que o que o governo atual vem apresentando não é uma trajetória eficiente para nós termos um resultado positivo. E vem despesas, e vem mais despesas. Como que nós, vereadores, vamos deixar de aprovar uma despesa dessa que é essencial? Seja o trabalho que é feito, que poderia ser ampliado e não é. Mas nós, infelizmente, estamos aqui. E cabe nós levar ao Poder Executivo isso, vereador Helena. A gente sabe dessa preocupação que nós temos. A gente sabe dos cuidados com os animais. A gente sabe da atenção que nós temos que dar a eles. Nós sabemos o quanto nós temos que cuidar desses bichos. Mas o quanto nós temos que cuidar das famílias desamparadas. O quanto nós temos que cuidar de crianças nas ruas passando fome. O quanto nós temos que cuidar de idosos passando necessidades. Olha o comparativo que eu deixo aqui nessa tribuna. Olha o comparativo. E uma preocupação que o atual Poder Executivo tem que ter. E se nós pensarmos o que pode ser, independente do futuro prefeito, ou do nosso Estado, ou do nosso Brasil, com as nossas economias. E Juiz vai ter dinheiro? O Estado tem dinheiro, vereador Ricardo? O governo federal tem dinheiro? Olha o que nos espera. Olha o que nos espera e o que nós temos que dar atenção e o quanto nós precisamos de uma gestão eficiente, capaz de resolver com o menor custo possível. E existe essa possibilidade, sim, meu presidente Chico Saif. Nós temos uma universidade parceira, nós temos uma universidade que tem um hospital veterinário, nós temos muitos voluntários à disposição para ajudar isso. E basta o ser humano, o cidadão juiense. Aquele que não cuidar seu animalzinho estiver solto na rua, como eu já relatei há muito tempo atrás, caberia uma viatura do Poder Executivo, em parceria com o Niji, que pudesse fazer as cirurgias no momento que pega o animal. E não é um procedimento muito pesado para o animal, por mais constrangedor que pode ser para o bichinho. Mas aquele animal que não tem uma coleira, que não tem identificação, que não tem o número de telefone, pega, puxa para a ambulância móvel, castra ele, solta ele na rua. Ele vai voltar para o seu dono. Vai voltar para o seu dono. Castrado, e vai evitar que novos filhotinhos desamparados sejam soltos pela nossa cidade e que infecções e que doenças possam ser transmitidas às pessoas que não têm a atenção básica. É essa a nossa preocupação que nós temos que ter. E vou cobrar, mesmo não sendo vereador no próximo ano, vou cobrar dos colegas que se fazem presente. Vou cobrar do Poder Executivo. Muito obrigado, senhor presidente.
Está com a palavra a vereadora Helena Stumar, vereadora bancada do PDT.
Senhor presidente, colega vereadora, vereadores, comunidade que nos prestigia, cumprimentar especialmente a nossa primeira dama da Câmara, a mãe também do nosso presidente. Prazer tê-las conosco. As ONGs aqui representadas, também pela dona Dulce, o Alexandre, minha companheira ali, e dizer assim que eu fiz uma indicação de mudança da lei de proteção animal, no sentido de passar ela do meio ambiente para a saúde. Porque quem vai nas casas todas as meses, todas as semanas, é o agente comunitário de saúde, é o que pode observar o que está solto, o que está sendo bem tratado ou não. Eu acho que é uma posição que pode melhorar também as condições dos animais. E quanto à castração na Unigi, claro que nós vamos votar a favor desse recurso que temos que repassar, mas acho que tem que passar por licitação. A concorrência é válida. A concorrência, estabelecer quais são os critérios que têm que ser realizados, né? Toda a parte que tem que ser realizada no cão, a necessidade que confere ao momento, e fazer a licitação. Porque nós temos uma universidade e que forma todos os anos praticamente 30 profissionais. E daí ela está tirando o trabalho desses profissionais. Ela está tirando o ganho desses profissionais. Também não é justo, claro, que o estudante faz o seu trabalho dentro do hospital veterinário. Mas todos esses alunos que se formam têm condições também de participar desta concorrência e da licitação, se for bem elaborado o projeto da licitação. Então, eu acho que nós temos que rever os colegas que ficarão no próximo ano de entrar na livre concorrência. Porque nós temos profissionais capacitados de fazer. E eu digo assim para o colega Daniel, eu não vejo idoso, abandonado, criança passando fome aqui em Juiz. Meu Deus do céu, meu guri. Retire esse... Nós não temos criança passando fome em Juiz. Pode ter idosos abandonados pelas famílias, mas não pelo poder público. Porque nós temos na casa do idoso, a casa larga lá do bairro Glória, e que tem vaga, tem 14 kitnets que não estão sendo ocupados. Então era bom, seu vereador, que nós tínhamos que ter conhecimento disso para fazer alguma coisa por esses idosos e por essas crianças. É que nós então informamos as assistentes sociais para que aconteça o atendimento a esses idosos e essas crianças abandonadas. Era isso, senhor presidente, muito obrigada.
Acho que não volto. Se eu sair, né? Se eu cair, também sim.
Continue em discussão o processo. 786/2016, está com a palavra o vereador José Ricardo Adame da Rosa, da bancada do PMDB.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, comunidade que nos prestigia. Saudar também a primeira dama, que está nos visitando hoje, filha, família, o Jicai, professor dos animais. Estava falando com o pessoal do Jicai e o Alexandre alertava sobre a questão desse recurso ser aprovado, a preocupação deles que nos próximos anos isso também venha a ocorrer, porque vai ser liberado um recurso que é da Consema, isso? Me corrija se estiver errado. Então, de nós estarmos atentos a isso, porque é uma possibilidade de uma ação até em virtude disso, né? A gente vai fazer a aprovação aqui, mas ficarmos atentos aí nos próximos anos, de quando vir a lei, venham as emendas aí para não deixar que aconteça dessa forma como a Jicai vem nos alertando sobre a questão desse projeto. Era isso, senhor presidente, colegas vereadores.
Ninguém mais deseja se manifestar, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade de votos. Vamos fazer aqui uma leitura de votos de pesar, já ter passado o espaço dos votos de pesar, mas muito oportuna a proposta da vereadora Helena, e sugiro a vereadora que seja da bancada do PDT, ou quem sabe de todas as bancadas, que o vereador Rubens Jaimim, meu secretário, fará a leitura.
Autora Helene Sturm Marder, bancada PDT. Assunto: voto de pesar. A signatária vereadora integrante da bancada do PDT requer, nos termos regimentais, a consignação nos anais da casa de voto de pesar pelo falecimento da jovem Graciela Locatelli Martins, aos 28 anos, filha do ex-vereador do PDT, Jorge Martins.
Com isso, da vereadora Helena, votos de pesar será feito de todas as bancadas. Processo 800/2016.
Processo número 800/2016. Natureza, projeto de lei, autor Poder Executivo Municipal. Estima receita e fixa despesa do município de Juiz para o exercício financeiro de 2017. Parecer. Quanto à constitucionalidade e legalidade, a matéria atende aos requisitos a si aplicáveis, pois versa sobre assunto de competência e interesse do Executivo Municipal, estando em conformidade com o que dispõem os parágrafos 5º, 6º, 7º e 8º do artigo 165 da Constituição Federal, o artigo 5º da seção 3ª da Lei de Responsabilidade Fiscal, incisos 3º e 11º do artigo 38, parágrafo 3º do artigo 67 e inciso 3º do artigo 68 da Lei Orgânica do Município de Juí. Em relação aos aspectos financeiros, a projeção das receitas e despesas está em conformidade com o cenário econômico e financeiro que se apresenta para 2017. Conclusão. Considerando os fundamentos legais, financeiros e orçamentários expostos acima e o debate do processo, esta relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar esse parecer de forma favorável à aprovação deste projeto de lei, acrescido da seguinte emenda aditiva, debatida nas comissões.
Está em discussão o processo 800/2016. Com a palavra a vereadora Rosane Cima, da bancada PCdoB.
Queria também, senhor presidente, saudar aqui a presença do senhor Rubem Herter, que integrará o futuro quadro de secretários do município, o vereador eleito Misco. Me distraidamente, tão focada no assunto, antes eu não havia me dado conta, e a nossa amiga aqui, esposa do Chico, eu não sabia que chamava a primeira dama, mas enfim, não é que não sabia, estranho, né? Mas a esposa, que bom é vir assistir a sessão, né, para ver como seu companheiro trabalha, né, Chico, e se preocupa pela comunidade. Também a sua mãe, grande prazer em conhecê-la. Também aqui, eu já citava antes, então, os representantes da etnia afro, que estão para acompanhar um projeto em seguida, e os membros da GICAI e da AI, representação dos animais aqui de Juí. Na peça orçamentária para o próximo ano, nós tivemos audiência pública esse dia, surgiram várias demandas, na audiência que nós tínhamos, lacunas que nos vêm de como dar conta. Agora estamos no verão, não gostamos de falar muito de cobertor, né, Buzelo? Mas de como dar conta de, com um orçamento restrito, executar todas as políticas públicas que nós precisamos no município. Bem, também na audiência pública que o Poder Público fez, que primeiro é o Executivo que faz e agora por último foi a Câmara que fez audiência pública, eu falava disso. Para além de algumas questões que eu penso que o Poder Público Municipal pode, com aquele recurso, otimizar melhor os recursos para eles, para que a política pública seja mais eficiente, eu vejo, tomo sempre como exemplo a questão da saúde. Nós investimos no município muito mais do que a Constituição Federal prevê e, mesmo assim, nós não damos conta de todas as demandas que tem. Enfim, não vou ter tempo aqui de dizer do que eu penso que o poder público poderia ser mais eficiente para que não fosse necessário talvez gastar tantos recursos e aproveitar melhor esses recursos em outras áreas, sem querer ser irresponsável e dizer que é simples governar o município, claro que não. Na última audiência tiveram, o pessoal da agricultura chiou muito, dizendo, poxa, só isso para uma área que alimenta a nossa cidade, outros setores também reclamando do pouco recurso destinado para essas áreas. Mas eu quero falar aqui dessa questão da política dos animais. Nós fomos procurados a partir da audiência pública pelo pessoal aqui representado pelas associações, que é uma luta que, a partir do momento que você adota um bichinho, você faz parte dela, não tem como não. E eu acho que aqui a grande maioria, se não todos de nós, temos esse engajamento. Mas, se não tem vontade política, as coisas às vezes não saem do papel. Então, assim, ó, nós conseguimos, Alexandre, Celiane e Dulce, incluir, assim como várias outras demandas, no orçamento, na LOA do próximo ano, esta indicação de que a demanda de vocês, de implementação, como disse o colega Busnello, da lei de 2013, seja de castração, de um lugar específico para fazer castração, procedimentos mais simples, né, que saia definitivamente do papel. Bom, foi encaminhado, nós estaremos aqui votando, tenho certeza que todos votarão favoráveis. Agora, para implementar isso no ano que vem, é isso que o Busnello e os outros colegas aqui diziam. Precisa ter vontade política. Eu sei que luta vocês fazem bastante. E a Câmara tem sido parceira e deverá ser também no próximo ano. Eu vou seguir lutando no movimento social, sindical, e quero continuar sendo parceira dessa luta. O pedido que vocês imaginavam para dar conta disso é 180 mil. Nós estamos aqui com uma rúbrica no código 04-122, 2000 invertido, 2-242-000, manutenção do serviço de proteção animal, 210.800. Então é superior àquele valor. Nós estamos pedindo, anexando o pedido que as associações nos fizeram, dizendo, nós estamos pedindo que seja aplicado nisso daqui. Implementação das políticas públicas para os animais, que se consiga um espaço para fazer isso. Eu tenho certeza que talvez implementasse com uma política pública privada nessa área. É parceria público-privada. Tem áreas que dá para fazer isso. Uma PPP que foi inaugurada há alguns anos, 2-3 anos atrás pelo governo federal. Tem áreas essenciais que não dá para fazer isso, véio. Você expõe em risco a população. Mas nisso aqui, que é aquela ideia, porque tu não pode pegar um orçamento, um dinheiro público e botar na mão do Pedro, porque ele gosta dos animais, vem cá fazer castração, eu te dou tanto. Não, não funciona assim, nós sabemos. Agora, numa parceria público-privada, eu acho que tem como nós fazermos, porque tem, hoje já, nós, cada um de nós, quantas castrações nós pagamos, né, individualmente. Lá eu chego a ter conta lá no Adalberto e a Celiane, então nem se fala, né, a Dulce e o Alexandre também. Mas poder fazer isso com esses parceiros, talvez junto com as associações administrando isso, como era uma vez, né, Dulce, funcionava bem até uma altura, enfim, não vou entrar nesse mérito. Eu acho que nós temos que, então, como tu dizias, Busnello, no início do ano, chamar uma reunião. Essa casa, eu quero aqui convidar vocês que ficam, e uma grande maioria fica, convocar uma reunião com o Poder Público, o Poder Legislativo e as associações, para que se coloque no papel, né, e que se, de uma vez por todas, saia do papel essa legislação, e que já sofreu TAC da promotora e tudo mais. Portanto, esses 210 mil aqui, eu acho que é pouco, porque isso aqui é saúde pública, como o Daniel dizia. Quem de nós não quer que o nosso filho, nossas crianças, convivam com os animais? Só que assim, daí você vai numa vila, que a pessoa, num bairro pobre, ela mal dá conta de se manter, de sobreviver, dá um problema de saúde, ele vai dando jeito, do jeito que pode, e o bichinho vai sofrendo, porque não tem como resolver, a pessoa não tem como pagar cento e poucos reais para fazer uma intervenção cirúrgica ou o quê, quando tem acesso ao município, né? Então, eu acho que assim, ó, dá conta do pedido de vocês, e essa casa aprovará essa introdução na legislação, na LOA, mas tem que ter a vontade política do próximo prefeito de fazer acontecer. Era isso, colega presidente, obrigado.
Continua em discussão o processo 800/2016. Como ninguém mais deseja se manifestar, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade de votos. Processo 811/2016.
Processos número 811/2016. Natureza, projeto de lei. Autor, Poder Executivo Municipal. Autoriza abertura de crédito adicional especial até o valor de R$12.428,73. Acresce ação ao anexo 1 da lei número 5.809, de 11 de setembro de 2013. Acresce ação ao demonstrativo 1 da lei número 6.288, de 28 de outubro de 2015, e de outras providências. Comparecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, que vai assinada pelo presidente José Ricardo Adame da Rosa, pela vereadora Rosane Simon, vice-presidente, pelos vereadores Marildo Kronbauer, Marco César Barrichello e Claudimiro Gabi Pezeta.
Está em discussão o processo 811/2016. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade de votos. Processo 812.
Processos número 812/2016, natureza, projeto de lei, autor, Poder Executivo Municipal. Autoriza o Poder Executivo a contribuir financeiramente com o Museu Antropológico Diretor Pestana da Fundação de Integração, Desenvolvimento e Educação do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, FIDENE, e da outras providências. Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, assinada pelo vereador Darcy Preto da Silva, vereador-presidente. Rosana Maria Tenroller, vereadora vice-presidente. Marcos César Barrichello, vereador, relator. Luiz Varaschini, vereador. E Daniel Perondi, vereador. Também com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, assinada pelo vereador José Ricardo Adame da Rosa, vereador, presidente, relator, Rosane Simon, vereadora, vice-presidente, Marildo Kronbauer, vereador, e Marcos César Barrichello, vereador. Também, com parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas, assinada por Aldair Luiz Cossitim, vereador, presidente, Andrei Cossitim Ismansky, vereador, vice-presidente, relator, e pelos vereadores César Busnello, Helena Stumarder e Rubem Carlos Jagmin.
Está em discussão o processo 812/2016. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Os senadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade de votos. Processo 813.
Processo número 813/2016, natureza, projeto de lei, autor, Poder Executivo Municipal, institui a Semana da Consciência Negra no município de Juí e da outras providências. Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, assinada pelo vereador Darcy Preto da Silva, vereador-presidente, Rosana Maria Tenroller, vereadora-vice-presidente, Marcos César Barrichello, vereador-relator, e pelos vereadores Luiz Varaschini e Daniel Perondi. Também, com parecer favorável... Não está faltando um aqui. Também com parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas, assinada pelo vereador Aldair Luiz Costinho, vereador-presidente, Andrei Costinho Ismansky, vereador-vice-presidente-relator, César Busnello, vereador, Helena Sturmader, vereadora, e Rubem Carlos Jagmin, vereador.
Está em discussão o processo 813/2016. Está com a palavra a doutora Rosane Simo, proponente do projeto de lei.
Senhor presidente, serei breve. Apenas fazer um agradecimento. Nós criticamos, mas também sabemos agradecer quando o poder público reconhece uma caminhada histórica como essa dos nossos irmãos da etnia afro, os nossos irmãos negros, encaminhando como projeto, um anteprojeto que foi por mim colocado no mês passado, e ele, assim que recebeu o prefeito Balim, encaminhou já essa casa, até porque ele estava presente num jantar dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher lá na casa afro, e ele recebeu esse pedido, né, do pessoal lá, para que a gente criasse uma semana de debate sobre a questão da importância de nós discutirmos essa questão do racismo, sobre como é que nós vamos enfrentando na nossa sociedade esta chaga social que nós ainda temos, que é a violência contra uma pessoa que, pela sua cor, ela sofre discriminação de acesso ao trabalho, ela sofre discriminação, muitas vezes, no acesso a oportunidades, né, de ter uma ascensão ou promoção social no trabalho, principalmente, como também em alguns ambientes, quando ela vai acessar o serviço público. E só sente isso, normalmente, as pessoas que passam por isso nos dizem, só sente isso quem já passou, ou que acompanha, que está junto de uma situação de discriminação, né, racial. Então, eu quero dizer que, com a aprovação dessa lei, no próximo ano, meus amigos aqui, o seu Barreto, a dona Cleusa, são representantes lá da etnia afro, e o Gilmar Oliveira, o Kika, Gilmar ninguém conhece, né, Kika, que é vice-presidente do bairro Independência e é também membro lá da casa e da etnia afro, para que no próximo ano nós possamos fazer atividades conjuntas e atividades entre onde o poder público possa estimular que as escolas, as associações de bairros façam esse debate que nós do Fórum Permanente da Mulher já fizemos em alguns anos, para que a gente desnaturalize essa violência. Quero cumprimentar, então, essa casa que vai aprovar esse projeto, tenho certeza, por unanimidade, e principalmente nossos companheiros e amigos, né, lá da Casa Afro, para que a gente possa fazer do ano que vem um ano assim com muitas ideias, muitos projetos. O nosso amigo, que é professor lá e que é o responsável pelos projetos da PAI, o Preto, conheço ele por Preto, agora não me lembro o nome dele, ele tem um livro, ele estava presente na outra sessão, ele tem um livro que ele apresentou numa tese de mestrado dele, de línguas que a etnia, enfim, tem. Nós temos N línguas que os africanos, enfim, tem e que nós não conhecemos. Então, quero desejar agradecer a aprovação desse projeto e dizer que contem comigo também e com o meu partido, o PCdoB, mesmo fora do mandato, ano que vem, para a gente fazer alguma atividade, e quero assistir nessa casa alguma atividade em promoção a essa Semana da Consciência Negra. Obrigado, senhor presidente.
Continua em discussão o processo 813/2016. Com a palavra o vereador César Busnello, da bancada do PSD.
Quero aqui, de forma bastante rápida, deixar também o registro do nosso partido, do PSB, e parabenizar a Rosane por esse encaminhamento, a vereadora Rosane, e dizer que isso é um mínimo, né? Nem precisava, na verdade, ter isso, né, Rosane? Ah, se tudo funcionasse, se não houvesse preconceito, não precisava o parlamento do país, seja nos três, nos dois níveis, fazer esse tipo de encaminhamento. Mas a gente sabe que o preconceito ele é real, ele é tido e sofrido pela etnia afro, pelos negros, de forma cotidiana, diária, e a gente sabe que isso acontece, e acontece muito. E esse é o momento, né, que institui essa semana para dialogar, debater, trazer pessoas renomadas na área para falar, para incutir na sociedade que nós vivemos uma diminuição cada vez maior desse preconceito que há, não só em relação aos negros, aqui especificamente aos negros, mas também em outras em outros temas importantes aí da sociedade civil. Então eu quero parabenizar a Rosane por esse encaminhamento e aqui os representantes da etnia afro e dizer que tomara que isso aconteça nos próximos anos de nós ter esse momento de diálogo, de discussão. Que às vezes a gente institui uma semana de alguma coisa em nível municipal, estadual, e na prática as coisas não avançam. Mas a gente está aí para fiscalizar e provocar novamente se isso adormecer, digamos assim. Então eu quero reiterar aqui, em nome de todos os colegas, o encaminhamento da vereadora Rosane e do executivo, principalmente porque foi um anteprojeto e o executivo remeteu via projeto. Então era isso, senhor presidente, muito obrigado.
Continua em discussão o processo 813/2016. Ninguém mais deseja se manifestar, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade de votos. Processo 814/2016.
Processo número 814/2016. Natureza, projeto de lei. Autor, Poder Executivo Municipal. Autoriza abertura de créditos adicionais suplementares até o valor de R$ 894.394,08. E da outras providências. Com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, assinada pelo vereador José Ricardo Adame da Rosa, vereador, presidente e relator, Rosane Simon, vereadora vice-presidente, e pelos vereadores Marildo Krombauer, Marco César Barrichello.
Está em discussão o processo 814/2016, com a palavra o vereador Andrei Cossetinho, da bancada do Partido Progressista.
Senhor presidente, uso a tribuna rapidamente apenas para registrar o meu voto e explicá-lo. Votarei contrário a esse projeto, pois esses R$ 894 mil que sairão do DMEI irão para outras pastas. E se vocês observarem a pauta dessa sessão, existem vários pedidos para melhorias para iluminação pública, e o município já vem sangrando há muito tempo o DMEI, sucateando a rede, não tendo recursos para manutenção, principalmente do sistema público de iluminação. Então, por esse motivo, por ser contra retirar dinheiro do DMEI para pôr em outras pastas e sangrar o DMEI sucateando, voto contrário. Obrigado.
Continue a discussão. Ninguém mais deseja se manifestar, está em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado com 3 votos contrários. Processo 815/2016.
Processo número 815/2016. Natureza, projeto e lei. Autor, Poder Executivo Municipal. Autoriza abertura de crédito adicional especial até o valor de R$ 105.605,92 e da outras providências. Com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, assinada pelo vereador presidente e relator José Ricardo Dami da Rosa, Rosane Simon, vereadora vice-presidente, e pelos vereadores Marildo Kronbauer, vereador, e Marco César Barrichello, vereador.
Está em discussão o processo 615/2016. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade de votos. Requerimento 07/2016.
Natureza. Requerimento número 7/2016. Autor Rosane Simon. Bancada PCdoB. Assunto: Frente Parlamentar. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, nesta Rosane Simon, vereadora integrante da bancada do PCdoB, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, a criação nessa Casa Legislativa da Frente Parlamentar em Defesa da Previdência Social. Esse pedido se faz necessário pela necessidade de ampliar o debate sobre o tema, já que recentemente o governo federal divulgou uma proposta de reforma da Previdência, onde o maior prejudicado é o trabalhador brasileiro. O Legislativo Juense não pode deixar de participar desse debate. Por isso, peço aos nobres pares a aprovação da criação desta frente parlamentar, ajudando a buscar soluções para que os trabalhadores possam garantir seu direito a uma aposentadoria digna e justa. Rosane Simon, vereadora.
Discussão, requerimento 07/2016, a vereadora Rosane Simon. Está com a palavra o vereador José Ricardo Adame da Rosa, da bancada do PMDB.
Senhor presidente, colegas vereadores, quero justificar a minha assinatura junto com o pedido da colega vereadora Rosane Simon, de que tem que ser bem discutido, bem debatida essa questão previdenciária, principalmente que estão falando, mas dizer aqui que não sou de todo contra o que está sendo proposto lá. Tem algumas coisas, algumas mazelas que elas têm que ser mexidas, né? Que hoje tem esses estudos, e instituições de estudo estão aí para ajudar e auxiliar os governos no que tange uma gestão que capacite e dê condições de o governo cumprir os seus compromissos a longo prazo. Então tem que ser revista também essa questão da previdenciária, entre outras questões que já hoje os governos não suportam mais, que tem que ser reavaliado. Então a gente concorda com a Rosane na questão da defesa dessa moção da frente parlamentar para discutir e ampliar o debate acerca desse sistema que é tão complexo e que vai mexer com todo o cidadão brasileiro. É isso, senhor presidente, colegas vereadores.
Continue a discussão do requerimento 07/2016. Ninguém mais deseja se manifestar, está em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade de votos. Moção 011/2016.
Natureza, moção número 11/2016. Autores Rosane Simon e demais signatários. Bancadas signatárias. Assunto: moção de apoio. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, nesta a signatária vereadora integrante da bancada do PCdoB requer nos termos regimentais a consignação nos anais da casa e envio ao Congresso Nacional moção de apoio à frente parlamentar mista em defesa da Previdência Social, a qual foi reinstalada no dia 31 de maio de 2016, onde estiveram reunidas 56 entidades, dentre elas sindicais, associações, organizações, classistas, institutos e membros da sociedade que lotaram o auditório Petrônio Portela do Senado Federal. Essa frente tem o objetivo de ser o meio de interlocução, debates e diálogos técnicos, sociais e políticos em defesa da manutenção de direitos sociais, da busca de uma gestão transparente das receitas e despesas da Seguridade Social, sempre objetivando o equilíbrio financeiro e atuarial da Previdência Social Pública Solidária. Essas discussões se fazem mais importantes neste momento, dado as medidas que têm sido tomadas pelo governo federal. A primeira delas foi o grave ato do presidente em exercício de extinguir um dos mais importantes órgãos do Poder Executivo Federal, o Ministério da Previdência Social, responsável pelas políticas de direitos sociais e nacionais. Recentemente, o governo divulgou a proposta de reforma da Previdência que penalizará o trabalhador brasileiro. A justificativa para tal é que a mesma é deficitária. Porém, estudos realizados por especialistas nacionais demonstram claramente que não há déficit na Previdência Social, provando que a falácia surge do ato inconstitucional do governo federal ao desrespeitar o artigo 195 da Constituição Federal e desconsiderar que a Previdência é o seu consequente custeio. Fazem parte do Sistema Integrado de Seguridade Social, o qual, analisado de forma ampla, demonstra que há superávit médio de 50 bilhões anuais. Ainda mais preocupante é o fato dos governos omitirem nos cálculos o rombo causado por suas políticas econômicas, que apenas favorecem o lucro do sistema financeiro, em especial no pagamento dos juros da dívida pública. As renúncias e isenções fiscais geram aos caixas da Seguridade Social um decréscimo de arrecadação enorme que beneficia apenas os grandes conglomerados, colocando em risco todo o sistema. Dada a importância deste assunto, peço aos nobres pares a aprovação desta moção.
Está em discussão a moção 11/2016 da vereadora Rosane Simão e demais signatários. Ninguém mais deseja se manifestar, está em votação. Os vereadores favoráveis que permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade de votos. Despachamos favoravelmente os pedidos de informações e indicações que o senhor secretário fará a leitura.
Natureza, requerimento número 34 de 2016, autor César Busnello, bancada PSB, assunto, pedido de informação. César Busnello, vereador integrante da bancada do PSB, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao excelentíssimo senhor prefeito municipal do seguinte pedido de informação. O município de Juiz foi multado no exercício de 2016 por descumprimento de TAC assinado com o Ministério Público ou por irregularidades no antigo lixão, depósito de resíduos sólidos urbanos. Caso afirmativo, em que montante? Natureza, indicação número 158 de 2016. Autor Andrei Cossetin Smansky, bancada PP, assunto Operação Tapa Buracos. O signatário vereador integrante da bancada do PP solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito das seguintes indicações. Operação Tapa Buracos na rua Emílio Gritz, no trecho compreendido entre a Rua do Comércio e a Avenida Coronel Alfredo Steglitz. Indicação número 159, autor Andrei Cossetin Smansky, bancada PP, assunto iluminação pública. O signatário vereador integrante da bancada do PP solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito das seguintes indicações. Revisar o sistema de iluminação pública na Avenida Pinheiro Machado, entre as ruas 24 de Fevereiro e Tiradentes, pois muitas lâmpadas estão queimadas e outras tantas permanecem acesas mesmo durante o dia. Indicação número 161 de 2016, Andrei Cossetin Smansky, bancada PP, assunto de iluminação pública. O signatário vereador integrante da bancada do PP solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito das seguintes indicações. Operação Tapa Buracos na rua Inocêncio Terra, bairro Getúlio Vargas, e poda nas árvores existente no entroncamento desta com a rua José Antônio Franz, pois é frequente a queda de galhos no local. Indicação número 160. Autor Andrei Cossetin Smansky, bancada PP, assunto iluminação pública. O signatário, vereador integrante da bancada do PP, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito das seguintes indicações: providenciar os reparos necessários no sistema de iluminação pública da rua Amapá, proximidades do imóvel número 81, onde há cabeamento solto, o que expõe a população ao risco de descargas elétricas. Natureza, indicação número 162, 2016, autor Andrei Costin Smansky, bancada PP, assunto iluminação pública. O signatário, vereador, integrante da bancada do PP, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito das seguintes indicações: operação tapa-buracos na rua Plínio Baggio, bairro Getúlio Vargas. Natureza, indicação número 113, 2016, autor César Busnello, bancada PSB. Assunto, reparos em via. O signatário, vereador, integrante da bancada do PSB, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: podar árvores na travessa Alvarenga Peixoto, pois os galhos estão em contato com a rede elétrica. Indicação número 114 de 2016, autor César Busnella, bancada PSB, assunto reparos em via. O signatário, vereador, integrante da bancada do PSB, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: revisar o sistema de iluminação pública das ruas Aracaju, no bairro Burtete, e na rua Manaus, no bairro São Paulo, pois algumas lâmpadas estão queimadas e outras permanecem acesas mesmo durante o dia. Indicação número 115, 2016, autor César Busnello, bancada PSB. Assunto, reparos em via. Vias. O signatário, vereador, integrante da bancada do PSB, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: operação tapa-buracos na rua Professora Luísa Couto, bairro Centro. Indicação número 116 de 2016, autor César Busnello, bancada PSB, assunto reparos em via. O signatário, vereador, integrante da bancada do PSB, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: efetuar o patrulhamento na rua Guilherme Tim, no passeio e na rua. Indicação número 41, 2016, autor Rubem Carlos Jagmin, bancada PP, assunto melhorias em via. O signatário, vereador, integrante da bancada do PP, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: melhorias no calçamento da rua Irmão Gressler, bairro Sol Nascente. Terminou.
Passamos os espaços destinados ao pequeno expediente, ocupando o espaço do pequeno e também do grande expediente, está com a palavra a vereadora Rosane Simon, na bancada do PCdoB.
Senhor presidente, já cumprimentei os meus, tanto aos colegas vereadores e vereadora, como as nobres, ilustres visitas que temos hoje na casa. Mas não poderia deixar aqui de me manifestar no que aconteceu hoje, independente aqui, partido político, cada um de nós seja filiado, nós prezamos muito a democracia. Nós precisamos da democracia para viver, para ser feliz, para criar nossos filhos, para trabalhar. E hoje nós vivemos mais um dia lamentável aqui no nosso estado, quando temos na Assembleia Legislativa a votação do pacote do governador Sartori, aquele que acaba com as fundações, aquele que tem uma série de recrudescimento, ou seja,
vai acabar acontecendo com que os trabalhadores e trabalhadoras de todos os serviços públicos não vão mais ter, pela proposta do Sartori, uma data definida para receber seu salário. Como se fosse luxo nós termos constitucionalmente garantido na iniciativa privada o quinto dia útil para receber o salário, né? E no serviço público, historicamente, era o último dia do mês, os primeiros dias do mês seguinte. E ele apresentou um projeto, um pacote assim, que eu convido a todos nós que leiamos esse pacote com a desculpa de que o Estado está endividado, não que não esteja. A dívida pública do Estado é histórica há alguns anos já. Mas o problema é como cada governo enfrenta essa situação. Dizer que nós precisamos de recurso, de ingressar com mais recurso no caixa do Estado para sanear a dívida é fundamental. Agora, extinguir ou privatizar, entregar para a iniciativa privada uma empresa que dá lucro, não fecha. Quer dizer, eu entregar para você, alguém, uma terceira empresa, explorar uma companhia de gás que nós temos, ou outras dessas tantas fundações que fazem serviços fundamentais para a vida e para o serviço público, como a Corag, que emite o Diário Oficial, César. Bom, vai terceirizar, isso vai dar mais custo, é óbvio que vai. Como o Michel Temer fez, fechou a EBCT, a ECT, empresa de comunicação do governo federal, e está aumentando o recurso para a Globo. Só estou fazendo um parâmetro em nível nacional. Aumentou o recurso para a Globo. A Globo está fazendo os programas que eram feitos na TV educativa. A EBC, Empresa Brasileira de Comunicação. Bom, aqui no Estado, então, o que eu lamento? Para além da aprovação desse pacote, um paredão de polícia, o POI, não deixando os trabalhadores, que é legítima manifestação. Se alguém quer roubar minha carteira, eu vou sapatear, eu vou me manifestar, né, Constantino? Os professores, trabalhadores dessas autarquias foram lá dizer, não, nós não queremos que aconteça isso, pois foram recebidos com gás lacrimogêneo, spray de pimenta, o POI, que não tem polícia para guarnecer a população em Porto Alegre, a criminalidade aumentando a cada dia, mas tem para bater em trabalhador, tem para jogar gás lacrimogêneo para cima dos trabalhadores. Ou seja, considerar e tratar quem reivindica seu direito como marginal. Esta é a postura de um governo, né, que lamentavelmente tem essa atitude e que não só então adota uma postura truculenta, passando medidas que vão fazer muito mal à nossa economia gaúcha, como também impede a população de participar. A vida toda é lícito e é permitido que a gente, quando tem alguma votação, aqui nessa casa, nós nunca fechamos, por mais antipática que pudesse ser a votação de um projeto, o acesso ao nosso plenário. Pois lá eles fecharam o acesso, tem fotos no Sul 21, se vocês pesquisar, nós temos vários companheiros do CEPERS e companheiras professoras, pessoas já aposentadas até que foram lá, porque também vão ser prejudicadas. Eu vi as fotos se protegendo, porque eu vou dizer para vocês, eu sofri essa aspiração desse gás, já falava na sessão passada, é horrível, é muito ruim, parece que você vai morrer, se tu se assusta, é capaz de desmaiar, o quê? Porque tu perde, você não consegue respirar. E eu vi depoimentos assim de a nossa companheira Terezinha Castoldi, que foi presidente do CEPERS lá, ela dizia, eu nunca achei que eu ia ter que passar por isso, né? Uma pessoa já com seus 70 e poucos anos, sendo tratada como marginal. Não vou entrar aqui nem no mérito dos projetos mais do que eu já falei. Assim como também lá em Brasília está em pauta isso que nós aprovamos hoje, uma moção de apoio àquela comissão mista do Congresso Nacional, das duas casas, da Câmara dos Deputados e do Senado, para debater a reforma da Previdência. Como disse o Adame, bom, temos coisas para debater, talvez tenha alguma coisa que precise ajustar, mas não penalizar os trabalhadores. Aliás, o meu assessor, o Alisson, fazia as contas, vai conseguir se aposentar aos 70 e poucos anos, se a saúde lhe ajudar, né? Espero que dure muito mais que isso, né, Alisson? Mas a grande maioria dos trabalhadores que tem, muitas vezes, uma jornada dura de trabalho, né, Muraro, nosso assessor aqui da casa, daqui a pouco não vai conseguir se aposentar. E a intenção, o triste por trás disso tudo, é qual é a intenção desse governo? É entregar para a iniciativa privada para vender aposentadorias. Aliás, não é nem sutil essa, eles nem disfarçam, porque no dia que tinha a notícia de que o Temer lançou para o Congresso o projeto de reforma da Previdência, esse projeto horroroso, que os trabalhadores vão ter que morrer trabalhando, na mesma capa do jornal tinha a venda de esses pacotes de previdência privada, né? Não, você implementa a sua aposentadoria, compre um pacote, o nome da Plube, sei lá o nome de alguma empresa. Então é para isso, é sucatear a saúde. Daí vida essa PEC 55, que foi aprovada lá também, abaixo de muita repressão. Então, olhem do que eu estou falando aqui. Repressão no governo lá, para quem vai se manifestar contra esse pacote. Muitas pessoas dos aposentados que estavam lá, porque acaba com a paridade da aposentadoria, a paridade com o salário mínimo. Então, o aposentado, que pelo menos mais de 75% dos aposentados no Brasil estão na faixa do salário mínimo. Deu, não vai mais ter aquela paridade de, bom, todo ano nós recebíamos a política do salário mínimo, tinha um implemento do que deu o crescimento da economia, mais a inflação. Agora é só a inflação. Como eu já dizia na outra vez, nós poderemos ser, no ano que vem, no outro ano, que nós queremos romper com esse processo que nós chamamos dessa política neoliberal e voltar a ser uma economia desenvolvida, não interessa. Está lá. O repasse do recurso é tão somente aquele do ano anterior, mais a inflação. Eu ouvia numa audiência que eu estive na vara do trabalho, o juiz dizia o seguinte: acabou, daqui a alguns anos, aliás, com a votação dessa PEC 55, é o início do encaminhamento do fim da Justiça do Trabalho, Busnel. Que, aliás, desde que foi criada, lá em 43, em 40 e pouco, agora não me lembro, por uma legislação do Getúlio, junto com outras tantas políticas públicas de inclusão, a Justiça do Trabalho passou ao longo dos anos, especialmente da década de 80 para cá, a receber menos recursos. Por que será? Porque ela é uma política que faz distribuição de renda, é uma política inclusiva, é uma política que cuida daqueles desmandos que, quando nós estamos no contrato de trabalho, são direitos sonegados que o trabalhador vai buscar depois quando é demitido. Então ele dizia isso: olha, vão anotando aí, é o fim da Justiça do Trabalho. Então são várias políticas públicas que nós, a cada dia, vamos perdendo, e esse governo que a cada dia ele se supera, agora já está colocando em pauta a flexibilização da jornada de trabalho. Quer dizer, lá, quando nós aprovamos, na Constituição de 88, uma série de direitos e a garantia das 8 horas, o que excede a isso é hora extra, essa flexibilização joga tudo por terra. O fim da garantia da legislação como parâmetro inicial para uma negociação salarial. Eu sei que quando nós vamos negociar dissídio com a classe patronal, nós temos aquele piso mínimo que tu começa. Ah, não, nós já temos a garantia de férias, 13º, estabilidade na volta do retorno das férias, um mês para que tu não seja demitido e fique com o bolso vazio. Uma série de direitos mínimos que significam saúde e bem-estar. Se mudar essa regra, e o Supremo já mexeu nisso também, chega na negociação, é zero. Você agora vai ter que pelear para começar do zero uma negociação. E outra questão grave que eu quero denunciar aqui, meus colegas, se dizem: Rosane, você não... Em Ji está tudo bem que tu não fala de Ji? Isso é fundamental e isso vai mexer na nossa vida, é a base da estabilidade das nossas vidas, porque a legislação federal é a nossa garantia e é o nosso esteio. Portanto, quero dizer aqui, existe esse conluio de precarização, de combate aos direitos do povo no Congresso Nacional, no Legislativo. Aí a gente se prepara, bota ônibus para ir a Brasília lutar, quando vê, o Judiciário também está fazendo isso. Não é só um poder que nos lasca, falando aqui uma expressão do povo. O próprio Supremo Tribunal Federal, numa decisão privada que ele faz lá, a Maria entrou com um processo para tal coisa, ele emite uma opinião que passa a ser jurisprudência para os demais processos. Ou seja, vale para toda a classe trabalhadora a partir daquele dia. Como é que chama isso, Busnel? São precedentes, né, do Supremo Tribunal Federal que acabam... Nos últimos anos, portanto, o Judiciário também está legislando. Nós sempre tivemos a separação dos poderes. Nós fizemos as leis, poder legislativo, o executivo as executa e o judiciário aplica, acompanha os processos que o cidadão entra. Nós vivemos nesse momento momentos tristes da nossa sociedade e eu queria aqui chamar a atenção para que todos nós nos atentemos a isso, né? A nossa pátria, o nosso Brasil vai ficando cada vez mais pobre do que ele já está. Né? Porque as nossas riquezas também estão sendo entregues. Aquilo que nós achávamos que a partir da exploração do pré-sal nós poderíamos usar para dar esse suporte, para enfrentar toda essa crise mundial que os demais países estão vivendo e que o Brasil também vive, já foi entregue através do pré-sal para os estrangeiros. E aí eu digo, eles estão enfrentando a crise? Não! Está sendo combatida a sonegação dos grandes empresas, a cada dia sai lá, fulano de tal empresa, deve milhões para a Previdência, não é enfrentado. Já estou encerrando, senhor presidente. As grandes fortunas, nunca no Brasil houve a taxação das grandes fortunas. Já o nosso, a nossa pequena... patrimônio, quando nós recebemos a remuneração, é descontado. Quando você presta um serviço, no final do mês, tudo nós pagamos imposto em cada mercadoria que nós compramos. Agora, os grandes proprietários, mas eu falo aqui de grandes propriedades, não pagam impostos. As grandes fortunas não são... Não poderia taxar isso se é que tem que entrar dinheiro no caixa? Sim, mas aí você mexe com... Aí o buraco é mais embaixo, como se diz. Então... Eu quero dizer aqui que nós, independente de que, se somos gremistas ou colorados, ou de que partido nós estamos, lamentavelmente, vivendo um momento que nós precisamos reagir. Já encerro, senhor presidente, dizendo que não vai ter, com esta PEC 55, recurso suficiente para nós dar conta do orçamento do município de Juí para os próximos anos. Era isso, muito obrigada.
Ainda no pequeno expediente está com a palavra o vereador Andrei Cossetim Dzmanski, da bancada do Partido Progressista.
Senhor presidente, uso a tribuna e já aproveito para dizer que é muito pertinente, vereador Busnello, esse pedido de informação ao qual consta se a pergunta se o município foi multado em 2016 por descumprimento do TAC assinado com o Ministério Público ou por irregularidades no antigo lixão. E deveria ser complementado até esse pedido de informação, que farei na próxima semana, se o município foi multado por descumprimento de algum TAC sobre o setor de transbordo do município. Se vocês passarem hoje ou durante o fim de semana, alguém passou lá, ou amanhã, enfim, vocês vão ver que parece... que explodiu uma bomba naquele local e espalhou lixo para todos os lados. O município é urgente, nós já estamos há muito tempo gastando dinheiro e pagando para mandar água e terra para Giruá. Afinal, o nosso lixo lá é pago pelo recolhimento, nós contribuintes pagamos o recolhimento e pagamos a destinação final em toneladas para Giruá. E o nosso lixo
está à mercê do tempo. Então choveu hoje, certamente nós estamos pagando a água da chuva para mandar para Giruá. E além do que, aquele local lá não tem condições nenhuma, por também ser ao lado do canil municipal, canil ou ratil, se vocês forem lá, vocês vão ver que tem muito rato. Então é necessário, é urgente nós trabalharmos para que aquele novo local de transbordo, que vai ser aqui nas proximidades da 285, seja urgente implementado, porque nós não podemos mais desrespeitar o recurso público que vem dos impostos na taxa de lixo que é cobrada de todo cidadão, que não é barato. Se vocês puderem olhar no seu IPTU, o valor da taxa de lixo é muito caro. É um desrespeito, e também um desrespeito ao meio ambiente, porque o que acontece naquele local lá é algo vergonhoso para o município de Juí, lembrando que tem lá um caminho para um clube recreativo, tem chácaras de pessoas que moram lá, residem naquela localidade, e também o canil municipal. Então é necessário primeiramente uma limpeza de forma urgente lá, e que a gente cubra o nosso lixo para que nós não continuemos pagando água e terra para mandar até Giruá. Obrigado, senhor presidente. Seria isso.
Quero aproveitar o momento, então, de desejar aos nossos servidores que ainda se encontram, os vereadores, comunidade que ainda nos prestigiam, um Feliz Natal, um próximo Ano Novo. E aproveitar o momento, já não sabia que a minha família ia presente nessa sessão. Agradecer aos meus familiares por estar junto comigo 16 anos lutando em prol da comunidade de Juí. Aos vereadores que me acompanharam, e a Helena Barrichello, Jagmin, que desde 2001, janeiro de 2001, me acompanha. E eu quero dizer que aqui a gente fez muitas amizades. E perante a sociedade, você diz que a política é suja, a política é isso, a política é aquilo, e a política não é isso. Aqui é uma casa onde todos nós vereadores convivemos bem. Um valoriza o outro e a gente se dá bem. E discutir ideias, isso aí faz parte do processo democrático. Mas eu quero então agradecer a todos, nesse momento, que antecede o Natal, pela parceria que eu tive durante esses 16 anos. Nada mais a ver do que faz para a sociedade.